alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável. Olá, ouvintes da Rádio Alemes, eu sou Regiane Ribeiro e nesta edição do programa Vida Saudável, nós vamos falar sobre um assunto que tem preocupado toda a sociedade brasileira, o suicídio. Neste mês, Setembro Amarelo, diversas ações de prevenção são realizadas em todo o país e também em Mato Grosso do Sul, através de uma campanha instituída por meio de uma lei estadual do Poder Legislativo, o Setembro Amarelo. Para falar um pouco mais a respeito desse tema, a nossa convidada desta edição do programa Vida Saudável, da Rádio Alemes, é a psicóloga Luzia Patusco, que também ministrou recentemente uma palestra na Alemes para os servidores públicos. Olá, doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. Para começar o nosso bate-papo, gostaria que a senhora falasse um pouquinho para a gente qual a importância de destacar um tema tão delicado como esse no ambiente de trabalho.
O suicídio, ele acaba sendo um tema bastante relevante, a gente precisa falar dele, é uma questão de saúde pública. A primeira coisa que a gente tem que considerar em relação ao suicídio é que existe um sofrimento, né? E nós somos seres humanos, todos nós sofremos. Então, quando a pessoa faz um atentado contra a própria vida, é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda. Então, a partir dessa premissa, a gente já considera a importância, né, de olhar para esse sofrimento.
A senhora acredita que os órgãos públicos abrirem a porta para um tema tão importante como esse, tratar disso no meio, né, dos servidores públicos, a senhora acha que ajuda? Porque hoje a gente vê aí grandes incidências, às vezes o colega de trabalho pode ajudar a pessoa que está em sofrimento?
Com certeza, sem dúvida, né? Todas as instituições envolvidas nesse trabalho, tanto de prevenção quanto de intervenção em relação ao suicídio, é sempre muito bem-vindo. Abrir esse espaço em diferentes ambientes, que não sejam só em ambientes da saúde, porque às vezes a gente entende, né? As pessoas acabam buscando só na saúde. Mas quando envolve várias áreas de proteção e cuidado e acolhimento ao suicídio, com certeza esse trabalho, né, vai agregar muito e salvar muitas vidas.
O tema suicídio é pouco abordado ainda. Isso torna um pouco mais difícil falar sobre ele? Que tipo de abordagens a senhora considera que seriam mais transparentes, de uma forma de conscientizar, de uma forma de prevenir?
Poder conversar, né? Como eu disse anteriormente, quebrar esse tabu e a gente poder investir nessa política, né? Nessa cultura de cuidado, de humanização. Né? Nós somos seres humanos, todos nós sofremos. A pessoa em sofrimento, ela tem uma sensibilidade maior à dor, né? Por inúmeras razões, né? Mecanismos psíquicos que ela desenvolve e a dor, ela se torna insuportável. Então, a gente precisa olhar para a subjetividade desse indivíduo. Então, quebrando esse tabu, a gente abre portas, né? Para poder conversar mais a respeito. E a abordagem é justamente esse trabalho. Uma das abordagens é esse trabalho que a gente já vem fazendo. E quebrar esse tabu para que a pessoa em sofrimento, ela não se intimide em buscar ajuda. Ela não se envergonhe, que isso possa ser mais falado. E quebrar os mitos, né? Ao contrário de que muitos pensam, que se falarmos em suicídio, a gente vai estar induzindo a pessoa a se suicidar. Isso é um mito, né? Isso só atrapalha, né, a política de ajuda e de cuidado com essas pessoas. A gente precisa falar, porque quem não fala, atua, pratica.
Ao perceber alguns desses sinais, como nós podemos ajudar essas pessoas?
As motivações para a pessoa, né, em sofrimento, a pessoa suicida, são inúmeras. Né? É difícil enumerar todas porque existem fatores inconscientes, fatores conscientes. Mas há alguns sinais, né, que são claros. O mais visível é o sofrimento. É muito fácil a gente identificar alguém em sofrimento. A pessoa está desesperançosa da vida, ela está desistindo, está com dificuldade, né, no trabalho. Às vezes, alguns transtornos mentais, psicoses, transtornos afetivos, deixa também a pessoa mais vulnerável ao suicídio. Se a pessoa está muito persecutória, está muito isolada, está estranha. E são alguns fatores que a gente pode, né, considerar que essa pessoa está em sofrimento e pode estar pensando em suicídio. Às vezes elas até verbalizam que tem vontade de morrer, que a vida não faz mais sentido. Então são essas, né, essas características, essas observações que a gente pode ficar atento e tentar ajudar essa pessoa no sentido de conversar, né, e oferecer ajuda.
A sala de aula seria um lugar ideal para a gente falar sobre isso. A gente vê jovens em sofrimento e eles, quando a gente menos espera, acaba praticando o ato contra a própria vida.
Sim, essa é uma questão fundamental, né? Os jovens, a gente tem um índice muito alto de suicídio entre jovens, adolescentes e até mesmo crianças, né? O que é muito grave. O jovem, ele tem um complicador maior porque ele ainda está em desenvolvimento. Então, o jovem, ele é mais impulsivo. Então, as tentativas de suicídio, elas acabam ficando mais sérias, né? Justamente por esse componente impulsivo de uma imaturidade ainda neurológica e também psíquica. As escolas têm um papel fundamental entre essa demanda. Acredito que não só uma palestra, mas um trabalho em que esses jovens possam ser escutados, em que as famílias também possam ser abordadas, seria muito mais eficiente, né, do que fazer apenas uma palestra, algo mais continuado, e que esses jovens possam também se sentir acolhidos e confiar na equipe ali onde ele permanece muitas horas do dia dele, né?
Tem esse mito de que as pessoas falam, né, que a pessoa que fica falando que vai cometer o suicídio e que ela não teria coragem. A senhora acredita que isso é um pedido de ajuda?
Com certeza é um pedido de ajuda e também, de novo, é um outro problema, na verdade é muito grave, eu diria até assim que desumano quando uma pessoa demonstra o sofrimento e o outro menospreza isso, diz, né, cão que muito late não morde, coisa assim, né, tipo, ai, quem quer se matar de verdade não faz, né, mata, se mata mesmo, isso é muito desumano. Então a gente tem que escutar essas falas justamente como um pedido de ajuda, né, porque de fato, se a pessoa está comunicando, ela sim pode atentar contra a própria vida, com certeza. E uma coisa muito importante é que o suicida, ele não quer morrer, ele quer se matar. Então, há uma ambivalência aí. Se a gente observar as cartas dos suicidas, eles dizem que eles gostariam de ter uma outra vida, que eles gostariam de se livrar daquele sofrimento. Então, o que acontece? Alguns mecanismos psíquicos, né, muitas vezes inconscientes, faz com que ele tenha uma fantasia que ele vai matar só o sofrimento. E ele acaba matando a si também, obviamente, né? Então, a gente precisa pensar que, no fundo, ele não quer morrer. Ele quer só se livrar, né, só que é o bastante, obviamente, daquele sofrimento insuportável.
Quais seriam os caminhos para tratar essa questão do suicídio? De que forma a gente pode ajudar? Claro, a ajuda de um profissional e as pessoas à sua volta. Eu gostaria que a senhora deixasse esse recado, principalmente para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Às vezes, nesse momento, vai se conscientizar que uma pessoa que está ao seu lado está em sofrimento.
Sim. Primeiro, ouvir sem julgamentos, né? Considerando, como eu disse aqui inúmeras vezes, o sofrimento daquela pessoa. E orientar sobre a busca de ajuda, uma escuta profissional qualificada, né? Profissionais que tenham preparo técnico e humano para trabalhar com esse tipo de público, né? Que demanda um trabalho muito, muito sério e muitas vezes que você tem que ter a disponibilidade. Não é qualquer profissional que tem a disponibilidade de atender um paciente com ideação suicida, que é um paciente que demanda muito do profissional e esse profissional, ele precisa ter uma abertura para isso. Muitas vezes acontece do profissional não ser qualificado e acabar encaminhando ou acabar vendo, né, que aquele trabalho não é para ele. Então, assim, pessoal da área tanto psiquiatras, psicólogos, né, geralmente estão preparados. E a família, né, poder também acolher os amigos que são próximos, são maneiras de a gente ajudar e ouvir sem julgamento.
Em nome da Assembleia Legislativa e de toda a equipe da Rádio Alemes, eu agradeço a disponibilidade da psicóloga Luzia Patusco em participar do programa Vida Saudável. Obrigado, ouvintes, pela audiência, e você pode acompanhar a entrevista na íntegra da psicóloga Luzia Patusco pelo site da Alemes, o www.al.ms.gov.br. E a nossa entrevista também é reprisada durante toda a programação da Rádio Alemes.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.